de todos, aqui com esta possibilidade de darmos aqui uma boa recepção a esta delegação que veio do Brasil, que é composta por câmaras de comércio, que é também por ilustres colegas que desempenham funções públicas também no Brasil, e se me permitem, eu faria aqui um modelo que eu creio que poderia funcionar bem, para que depois nós também pudéssemos ter aqui uma conversa agradável. E, portanto, o modelo seria o seguinte: uma breve apresentação no que diz respeito àquilo que é cada um dos deputados que faz parte do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil. E eu peço aos deputados, enfim, que essa apresentação possa ser breve, para que ela depois também proporcione o espaço suficiente para podermos ter uma conversa de volta ali no coffee break, e que aí sim possa haver uma interação muito mais espontânea entre os seus deputados e esta delegação que nos visita aqui hoje no Parlamento. E, naturalmente, também permitir que o nosso Grupo Parlamentar de Amizade Homólogo se junte a nós perto das 10h30, a hora de Portugal, naturalmente, e o Sr. Deputado António Brito aí também fará uma breve intervenção e apresentação daquilo que considerar adequado face a este pequeno evento que estamos aqui a concretizar. E, nesse sentido, para não tomar muito mais tempo, presumindo aqui a concordância com este modelo, gostaria de cumprimentar calorosamente o Sr. Presidente da Federação das Câmaras de Comércio Brasil-Portugal, o Engenheiro Armando Abreu, que está também aqui representado, a representar as diferentes Câmaras de Comércio do Ceará, São Paulo e Espírito Santo, o Sr. Senador Inácio Ruda, o Sr. Vice-Prefeito Elcio Batista e também a nossa presença habitual do Sr. Ministro Conselheiro Pablo Cardoso, que muito nos tem ajudado nesta colaboração e cooperação entre Portugal e Brasil, e o Grupo Parlamentar de Amizade tem a agradecer sempre o trabalho e a disponibilidade que tem manifestado. Temos também presentes os senhores deputados do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil, designadamente o Sr. Deputado Paulo Porto, a Sra. Deputada Hortense Martins, a Sra. Deputada Isabel Moreira, o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, a Sra. Deputada Isabel Moreira e o Sr. Deputado Hugo Pires. Eu espero não ter esquecido nenhum dos deputados presentes. Eu, se os senhores me permitem, eu tomaria um minuto, dois minutos no máximo, só para vos dizer que este Grupo Parlamentar de Amizade naturalmente não teve um arranque em condições normais, porque nós tivemos o mundo parado e os impactos da Covid-19 efetivamente afetaram também aquilo que seria o normal funcionamento do nosso Grupo Parlamentar de Amizade. Mas os senhores que hoje nos visitam têm aqui uma delegação de deputados que, entre os partidos que aqui estão presentes, representam, a clara maioria, aliás, representam cerca de mais de dois terços daquilo que é o Parlamento português e, portanto, têm a possibilidade de ter uma interação que eu diria que é bastante representativa, e eu acho que isso também é significativamente relevante para aquilo que é o vosso propósito e a vossa missão, que é a de poder olhar para o nosso país, para Portugal, e ver que visão é que se proporciona. E, portanto, se me permitem, daquilo que também é o meu histórico, porque estou como deputado há 2 anos e, de resto, toda a minha vida foi feita a viajar e estive mais tempo na minha vida no papel em que os senhores estão do que no papel de deputado, eu acho que é fundamental que os senhores possam, e eu digo isto com toda a humildade, também transmitir a vossa visão e o vosso pragmatismo daquilo que acham que Portugal pode ajudar naquilo que é o posicionamento do Brasil numa visão da economia mundial. E, portanto, Portugal, nesse aspecto, é evidente que é um país que, do ponto de vista geoestratégico e geopolítico, tem imensas vantagens. A nossa capacidade de ter relações abertas com o mundo inteiro e a nossa capacidade de, naturalmente, saber aproveitar o nosso posicionamento estratégico é algo que eu creio que uma economia como o Brasil vê e sempre viu com grande vantagem. O facto de, naturalmente, falarmos a mesma língua, mas, acima de tudo, o facto de perceber que Portugal é uma porta de entrada para a Europa, é uma porta de entrada para a África e simultaneamente, esta porta de entrada tem dois sentidos, o que significa que também o Brasil poderá, com certeza, proporcionar e ganhar com aquilo que Portugal poderá trazer para o Brasil. Esta vossa visita aqui, eu creio que também personifica isto e, portanto, para tentar fazer jus ao pragmatismo que eu acho que os senhores naturalmente têm, eu passaria a palavra ao Sr. Presidente da Federação da Câmara de Comércio Brasil-Portugal e depois faremos aqui uma ronda de apresentações pelos senhores deputados e a seguir, naturalmente, teremos tempo para ter uma conversa agradável entre todos nós. Portanto, com um novo e caloroso agradecimento, o Sr. Engenheiro Armando Abreu tem a palavra, por favor. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de um imenso agradecimento Assembleia da República, enfim, na pessoa dos deputados presentes, deputado Nuno Carvalho, deputado Paulo Porto, deputada Hortense Martins, deputada Isabel Moreira, deputado Paulo Rios e deputado Hugo Pires. Realmente, enfim, foi para nós uma bela surpresa quando o Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, enfim, me contactou no sentido de podermos fazer essa visita. O papel da Federação e das Câmaras de Comércio no Brasil, realmente nas relações Brasil-Portugal, tem sido ao longo dos anos muito importante. Nós costumamos dizer que nós, Câmaras de Comércio, somos pequenos grandes dinamizadores de negócios entre as duas economias e entre especialmente pequenos e médios empresários. Nós costumamos dizer que as grandes corporações, as grandes empresas, normalmente usam pouco os serviços das câmaras. Até porque, como são grandes, como têm, enfim, uma projeção bastante grande, têm os seus caminhos próprios de relacionamento a nível de economia, a nível de Estado. Mas os pequenos e médios empresários, tanto do lado do Brasil como do lado de Portugal, sabem da importância das câmaras de comércio no seu relacionamento e principalmente na internacionalização dos negócios. Eu não sei se sabem, mas hoje no Brasil nós somos 18 câmaras de comércio que estão, enfim, unidas através da federação e tenho também de realçar a importância que tem sido dada a essas câmaras de comércio pelo governo português. Não sei se sabem, mas durante muitos anos foi uma, enfim, eu vou-lhe chamar uma luta árdua, tentar que as câmaras de comércio fossem reconhecidas oficialmente. Durante muitos anos, erradamente, nós fomos vistos um pouco como até uma certa, enfim, competitividade com o AICEP, o que está errado. Hoje, a nossa atuação e principalmente do AICEP são atuações perfeitamente complementares e quero registar que no Brasil, tanto através da Embaixada, através dos consulados e através do AICEP, existe uma parceria, como se diz no Brasil, e uma complementaridade muito grande de esforços. O nosso papel é um papel extremamente importante. Nós temos hoje aqui, por exemplo, presentes Câmara do São Paulo, Espírito Santo, Ceará. Se nós analisarmos inclusivamente as relações económicas entre os dois países e as relações económicas entre os dois Estados, verificamos que a partir do momento em que as câmaras começaram a ter uma atuação bastante importante e bastante presente, esse ritmo e essa atividade económica aumentou. Hoje, por exemplo, a nível da Federação, entre várias iniciativas, eu realço duas iniciativas no Brasil. Uma é um relatório de comércio externo, em que nós, mensalmente, através de um trabalho desenvolvido e liderado pelo Rómulo, fazemos uma análise estatística do comércio entre Portugal e Brasil, nomeadamente por Estado, por produto, por porto, e sabemos exatamente o que foi importado, o que foi exportado. Paralelamente a isso, estamos a desenvolver um trabalho que nós chamamos também relatório de investimento estrangeiro, em que nós conseguimos hoje, digamos, saber exatamente, Estado a Estado, município a município, setor a setor, qual é o investimento estrangeiro e principalmente o investimento português. E quero-vos dizer que, por exemplo, essas duas, digamos, esses dois relatórios já são hoje utilizados como ferramentas de gestão pública. Ou seja, a atividade das câmaras cada vez se torna mais importante, especialmente quando se consegue um espírito de sintonia com o poder público. Por isso, mais uma vez, muitíssimo obrigado a esta Assembleia, muitíssimo obrigado aos deputados, ao Grupo de Amizade Portugal-Brasil. Lamento que o Covid tivesse atrasado um pouco essa atividade, mas eu tenho a certeza absoluta que a partir de agora e com este primeiro passo, essas relações vão ser incentivadas bastante. Muito obrigado.
Muito obrigado eu. pelas suas amáveis palavras e explicações e enquadramento. Eu não sei se o Sr. Deputado e Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, homólogo, deputado António Brito, já está ou não disponível. Se já está disponível. Ainda não está. Então, seguiríamos com a nossa ordem e se o Sr. Deputado Paulo Porto pudesse dar umas palavras neste modelo de breve apresentação, fico-lhe agradecido.
Muito obrigado, Presidente. Gostaria de saudar o engenheiro Armando Abreu, Presidente da Federação das Câmaras de Comércio do Brasil, o senador Inácio Arruda, na qualidade de secretário do Governo do Ceará, e o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, e todos os nossos colegas deputados, o senhor ministro conselheiro Pablo Cardoso. Enfim, para mim é um momento muito especial, porque, além de ser o primeiro e único deputado luso-brasileiro, tenho uma relação muito próxima da Câmara do Comércio do Brasil em São Paulo, que sou conselheiro, aqui o nosso amigo Nuno Rebelo, e dizer que esse trabalho que é feito pelas câmaras do comércio no Brasil, ele é um trabalho fantástico, de aproximação entre os dois países, e tem acompanhado do lado de lá e agora do lado de cá. E finalizando, dizendo que, para mim, tenho muita honra e muita satisfação em recebê-los. Sejam bem-vindos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou avançando pelos Srs. Deputados para que, no mesmo sentido, possa haver aqui uma breve apresentação e, portanto, se me permitem, a ordem será completamente aleatória. E depois, naturalmente, quando o Sr. Deputado Américo Brito puder estar online, eu peço-vos aqui esta pequena adaptação, entretanto, para que ele também possa preferir umas palavras. Entretanto, Sr. Deputado Duque Pires, se puder tomar a palavra... Fico-lhe agradecido e vamos continuando pelos deputados presentes.
Bom, muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui e um gosto de conhecer e fazer parte deste grupo de amizade Portugal-Brasil. Bom, a mim pediram para eu fazer uma breve apresentação daquilo... Eu sou solteiro e bom rapaz, não é? Não, eu sou... O meu nome é Hugo Pires, sou deputado do Partido Socialista, sou vice-presidente da bancada do... parlamentar do grupo do Partido Socialista. Sou responsável, tenho a área, enquanto vice-presidente, tenho a área do ambiente e da energia e estou ao vosso dispor. Para já, depois falaremos com mais detalhe sobre algumas e trocaremos impressões, mas neste momento sou arquiteto de formação, sou eleito pelo distrito de Braga, a norte do país e terei muito gosto depois em trocar algumas impressões sobretudo sobre as minhas áreas, o ambiente e a energia, com vossas excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permitemos aqui uma atividade, se o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira puder tomar a palavra.
Bom dia a todos. Cumprimento todas as autoridades presentes, sejam os representantes da Embaixada, sejam da Câmara de Comércio, sejam... outros representantes políticos aos mais diversos níveis. É para nós, de facto, e para mim, muito especial, um gosto tê-los cá, e é um momento importante, e sendo raro, devemos valorizá-lo. O meu nome é Paulo Reis de Oliveira, fui eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, estou no Parlamento há 10 anos, já passei pela Comissão de Assuntos Constitucionais, pela Comissão de Economia, e estou agora na Comissão de Cultura e Comunicação. Entretanto, também sou vice-presidente da Comissão de Economia da Assembleia Parlamentar da Cplp. Isso é um tema para o qual eu muito gostaria que nós conseguíssemos guardar 15 minutos muito concretos, porque é muito importante nós falarmos sobre isso, é a minha convicção, e portanto é um gosto tê-los cá e eu fico à disposição de tudo aquilo que queiram saber, queiram informar e que nós possamos ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os presentes. É, de facto, um momento importante. O meu nome é Isabel Moreira. Eu sou deputada pelo Partido Socialista, eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Sou deputada há 11 anos. Sou membro da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Depois sou membro suplente de outras comissões, mas é a comissão principal a que me dedico. Facto curioso, nasci no Brasil. Sim, nasci no Brasil e vou ao Brasil sempre que posso. É de facto a minha segunda casa. Eu peço só desculpa, mas por causa de um diploma muito importante que vamos discutir hoje à tarde, a qualquer momento serei chamada para ir ali fora dar uma entrevista a um canal televisivo, mas está feita a apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Também quero cumprimentar e agradecer esta oportunidade também de nos reunirmos e saudar todos por terem vindo à nossa casa, à casa do povo português, que é a Assembleia da República. O meu nome, portanto, como foi dito, é Hortense Martins. Eu sou deputada desde 2005, portanto, há 15 anos. As minhas comissões eram, sobretudo, na área da economia, da qual fui vice-presidente, e também na Comissão de Orçamento e Finanças. Neste momento sou vice-presidente da bancada, com o meu colega também do Partido Socialista, Hugo Pires, com a responsabilidade na área da saúde, e sou vice-presidente da Delegação de Portugal na União Interparlamentar, pelo que, como também disse o deputado Paulo Rios, as questões também nessas instâncias que unem os países de língua portuguesa são bastante relevantes e gostaríamos que também fortalecêssemos essas relações, porque, na verdade, a economia é importante, a economia funciona sobretudo para melhorar a vida das pessoas, mas a língua também é o fator importante que nos une e mesmo na União Interparlamentar, que pela primeira vez tem um presidente português, que é o deputado Duarte Pacheco, conseguimos eleger nesta legislatura, uma das questões que temos tratado tem sido a questão de a língua portuguesa poder ser língua de trabalho nesta instância. E para isso é preciso também nós conseguirmos que essa questão seja agilizada. Tem a ver com orçamentos, como tudo. Pronto, e para já era tudo. Muito obrigada pela vossa presença e pela oportunidade.
Bom, eu é que agradeço. Bom, eu farei uma breve apresentação, se os presentes me permitem, até para também esperar que o Sr. Deputado António Brito possa se juntar a nós. Tal como já vos tinha mencionado, o meu nome é Nuno Carvalho, e, enfim, dentre as comissões que pertencem àquela que efetivamente onde me foram atribuídas responsabilidades é na Comissão de Negócios Estrangeiros, há cerca de um ano que desempenho o papel de coordenador por parte do meu partido, que é o Partido Social Democrata, que é o segundo partido mais votado, com mais representantes aqui no Parlamento, sendo que, como é também conhecido da vossa parte, o Partido Socialista é o outro partido com mais representantes. E o grande propósito deste encontro hoje é também algo que é totalmente confluente com aquilo que é também a minha condição, se me permitem, como deputado e consequentemente também como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade. Eu venho de um distrito que é o distrito de Setúbal e que é um distrito que, de facto, tem uma forte componente exportadora, tem das maiores empresas exportadoras no nosso país, que seguramente que não é o único que ajuda o país a ter uma força exportadora como aquela que tem, mas, de facto, é muito vincado e muito marcado por essa característica. E, portanto, este olhar para fora do nosso país, que constantemente nós procuramos superar, no caso de Portugal, nós constantemente procuramos superar a nossa escala, a nossa dimensão geográfica e demográfica, porque, de facto, se a superarmos à dimensão de um país pequeno, significa que, naturalmente, estamos a trazer um efeito muito positivo para Portugal. Aqui o nosso encontro, como os seus deputados disseram e bem, eu creio que também é uma oportunidade para nós abordarmos aquilo que são pilares essenciais na construção do projeto da Cplp, lembrando que quer a aprovação da mobilidade da Cplp que foi conseguida é um passo fundamental, mas também o desafio lançado por Angola para que o próximo pilar seja a economia, eu diria que é totalmente confluente com aquilo que é a vossa vontade. E nessa dimensão é com certeza que há um trabalho em conjunto a ser feito da parte de Portugal e da parte do Brasil que será seguramente muito interessante, quer naquilo que são os próprios instrumentos que possam ser disponibilizados no apoio à exportação, no apoio ao financiamento, ao investimento ou até na própria atribuição de cauções e seguros de crédito, que se possa olhar cada vez mais para uma realidade distinta e própria da Cplp, deste mundo que fala português e que usa a língua portuguesa para a educação, para a ciência, para o trabalho e para os negócios. Portanto, eu creio que este desafio é de todo em todo relevante e é, de facto, olhando para a Cplp, um dos primeiros caminhos onde a relação entre Portugal e Brasil pode ganhar escala. Tal como, seguramente, a relação entre Portugal e Brasil pode ganhar escala olhando para a África e olhando para aquilo que são as relações privilegiadas que Portugal mantém com o conjunto das grandes economias mundiais, sem qualquer desprimor para nenhuma delas, mas também com aquilo que Portugal que se consegue posicionar positivamente face à Ásia, face, em particular com a China, onde nós conseguimos ser um parceiro de negócios onde, a partir de Portugal, se consiga ter uma posição para o resto do mundo. E, portanto, eu creio que este, ao fim e ao cabo, foram os temas lançados pelos respectivos colegas, navegando por diferentes áreas, com certeza que umas mais próximas de cada um dos colegas em função daquilo que é o seu trabalho aqui no Parlamento, haverá muitos e bons temas para poderem ser abordados e para poderem ser explorados. E para não tomar tempo a essa conversa, que eu acho que pode ser muito proveitosa, eu não sei se o seu deputado, António Brito, já está presente ou não. Está a tentar. Sim. Eu aproveitaria o seguinte, porque naturalmente gostaríamos de contar com a presença do Sr. Deputado António Brito, que nos vai aparecer nesta tela e, portanto, saímos desta sala, não vamos poder a contar com a sua presença. E como temos aqui também ilustres outros representantes de outras câmaras de comércio, e como estamos no hemiciclo e estamos em pé de igualdade, eu sugeria dar a palavra para também uma breve apresentação aos restantes membros aqui presentes, quer da Câmara de Comércio, quer do... Sim, quer das tantas câmaras de comércio, quer também do seu senador, o seu vice-prefeito da Fortaleza, também estão, seu vice-prefeito de Fortaleza, que também está aqui presente. Portanto, sem qualquer tipo de desprimor pela ordem, é apenas aquela que me parece no papel, se o senhor presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, no Ceará, o doutor Eugênio Vieira, quiser tomar a palavra, não vai. Ora essa, por amor de Deus. O senhor conselheiro da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, do Ceará, Dr. Rómulo Soares.
Muito bom dia, senhor Presidente. Bom dia a todos. É um grande prazer estar neste Parlamento. Eu vi que vários daqui têm na língua um dos elementos que nos une. Eu vi que alguns nasceram no Brasil, alguns têm relações mais fortes com o Brasil. Eu sou moçambicano, nascido em Lourenço Marques em 71, depois fui para Angola, vim para Portugal e finalmente para o Brasil. Digo que no Natal é quase um encontro de meia Cplp lá em casa. E tenho um grande prazer, as câmaras de comércio, repito isso, fui presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, hoje em muitas boas mãos do presidente Armando e também anteriormente Nuno Rebelo de Souza. E posso dizer o seguinte, foram as câmaras de comércio que me religaram a Portugal, porque o Brasil é um país imenso, enfim, de grande riqueza, mas as oportunidades de interação entre os dois países nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, por conta do processo de internacionalização da economia brasileira e a boa percepção portuguesa dessa abertura fizeram com que hoje Portugal tenha uma presença grande no país e tenho certeza, como Armando Abreu disse, somos câmaras muito mais voltadas para pequenas e médias empresas portuguesas, mas elas têm um papel importante nessa relação luso-brasileira. Então, muito obrigado pela oportunidade desse testemunho. É um grande prazer, repito, estar aqui novamente. Obrigado.
Muito obrigado. Se o Sr. Presidente da Câmara de Comércio do Brasil em São Paulo, Dr. Nuno Rebelo de Sousa, puder dar-nos palavras.
Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente nesta sala, apenas para dizer que eu estou no Brasil há 10 anos, 11 anos agora, ligado às câmaras, sobretudo à Câmara de São Paulo. Estou na EDP Brasil há 11 anos e, portanto, através dessa grande empresa que acaba de ter uma responsabilidade muito grande, estou também na Câmara, enfim, estou 17 a 20, tive presidente da Federação, depois o Armando assumiu, temos feito um trabalho muito interessante na Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, não só na recuperação de muitas câmaras que estavam, enfim, inoperantes, mas também fomentando, e agora com a ajuda do nosso embaixador, novas câmaras em novos estados. Temos uma federação cada vez mais atuante, como o Armando falou, temos alguns projetos importantes. Temos conseguido mobilizar as câmaras em torno de um objetivo comum, e é por isso que estamos cá hoje, numa missão ao Web Summit, onde este ano conseguimos trazer 75 brasileiros. Desde 2016 temos esta missão, é o quinto ano. Nos últimos dois anos que houve o Web Summit presencial, trouxemos 200 brasileiros. Somos a maior missão do Web Summit organizado por uma instituição só, que é a Federação das Câmaras Portuguesas. E isso tem sido muito bom. Obviamente que isto não seria possível sem a colaboração e a parceria que temos com o governo português, seja em São Paulo, seja em Brasília, seja aqui em Portugal. Nessa missão acabam por vir sempre também algumas entidades. Temos aqui hoje o Elcio Batista, enfim, vice-prefeito de Fortaleza. O Ceará é um estado importante para a EDP, portanto é um estado importante para nós, o Espírito Santo também. A EDP tem uma presença muito forte no Espírito Santo. E acaba por ser estes estados que acabam por nos acompanhar, com algumas figuras públicas que vêm a Portugal e para as quais também eles têm o maior interesse em estabelecer contactos, parcerias e aprender um bocadinho com o que nós temos feito na parte da modernização administrativa, na parte da internacionalização. Dizer também que temos tido visitas assíduas, enfim, do governo, o nosso secretário-chefe de internacionalização e o Paulo Porto também têm, enfim, acabado por visitar algumas cidades e alguns estados brasileiros, e as câmaras são parceiras e ajudam a organizar essas agendas para maximizar a interação social, económica e cultural entre os dois países. E, portanto, o que precisarem, estamos sempre aqui. Agradeço a visita e agradeço também aqui na figura do Pablo a parceria que temos tido aqui com a Embaixada do Brasil e que nos ajudou junto da Apex no Brasil. Finalmente temos um stand do Brasil aqui no Web Summit, que eu acho que é muito importante. Obrigado a todos e bons trabalhos.
Muito obrigado. O Sr. Presidente da Câmara do Comércio Brasil-Portugal no Espírito Santo, o Dr. Paulo Barona.
Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Barona, sou um capixaba, que é como se chama quem mora no Espírito Santo, de Cascais, né? Nascido em Cascais. Estou no Brasil há 35 anos. A nossa Câmara do Espírito Santo, Portugal, é a mais nova que está aqui, é a última Câmara que foi formada. Espero que não a última, não é? Mas, enfim, é a mais nova e nós estamos começando exatamente esse processo aqui de internacionalização do nosso Estado, através, obviamente, das câmaras, da Federação das Câmaras Brasil-Portugal. O Espírito Santo é um Estado pequeno, mas tem umas características muito boas, e em termos de Brasil é um Estado que está extremamente, economicamente, muito bem arrumado e que tem tido alguns diferenciais em termos de Brasil. E, obviamente, como o Presidente Armando já falou, as nossas câmaras elas atingem, de fato, as pequenas e médias empresas, o que é muito interessante para o comércio com Portugal e com a Europa, porque nós também temos países pequenos aqui comparados ao Brasil e aos grandes países como a China, os Estados Unidos. Então é um comércio realmente muito interessante e com a grande vantagem da língua, não é? Acho que a vantagem da língua é um diferencial inalcançável por outros países. É isso. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Senador Inácio Arruda.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, Paulo, deputado Armando Abreu, que estão aqui na mesa. Eu acho que é muito importante essa reunião e eu tive a felicidade de participar quase durante 10 anos do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Portugal na Câmara dos Deputados. No Brasil, às vezes temos duas comissões, uma na Câmara e uma no Senado, e às vezes conseguimos juntar as duas, mas não é fácil. Mas na Câmara é um grupo muito atuante, um grupo muito bom, sempre, no Parlamento Brasileiro. E essas relações tanto do ponto de vista parlamentar, como das federações de comércio, acho que elas nos ajudam bastante a estreitar esses laços culturais, porque somos muito irmanados, por razões óbvias, né? Temos muitos países de língua portuguesa, isso também nos ajuda na África, na Ásia e na América temos o Brasil, um país com 212, 215, quase milhões de habitantes, então isso é uma força muito significativa, especialmente para a língua portuguesa. A língua portuguesa, digamos assim, ministros e conselheiros, nos ajudou a unificar o Brasil. Acho que isso é muito interessante, muito importante. E essas relações estreitas, digamos, o Brasil tem uma força econômica muito grande, mas ainda tem, e eu sempre repito isso, um abismo social gigantesco. Isso que nós temos que tratar. E para isso que nós precisamos de relações cada vez mais fortes, que possam gerar negócios, gerar emprego e aumentar o perfil da renda do povo brasileiro. Não apenas o PIB, mas o povo brasileiro está incluído em grandes programas de desenvolvimento econômico. E temos lá no Ceará eu estou lá como secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. E no Ceará está sediada uma universidade que eu acho que nós temos que estreitar muitos laços com ela, que é a Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, acho que a gente poderia utilizar bastante a universidade para que a gente possa estreitar os nossos laços culturais, de pesquisa científica e tecnológica, e estreitando os laços com a universidade e com o setor de pesquisa, basta ver a ação na pandemia, que é exatamente a ciência, a pesquisa, que vai tratar de resolver esse dilema mundial, nós estaremos fortalecendo os nossos laços econômicos. Então, eu queria deixar aqui a nossa palavra do Estado do Ceará. O Ceará é um Estado, digamos assim, na federação, ainda com uma economia pequena em relação ao todo, mas já muito grande no Nordeste brasileiro. E temos dito isso, tanto o Ceará como a nossa capital, que é Fortaleza, dirigida pelo prefeito Sarto Nogueira, que nós temos a felicidade de ter o Elcio como vice-prefeito, ele que esteve presente na organização do Estado, no governo Camilo Santana, dirigindo o conjunto de secretários de Estado. Então, para nós é muita felicidade tê-lo agora como o vice-prefeito da nossa capital. Acho que é muito interessante, importante, e esse trabalho ajuda, e o Ceará é como se a gente quisesse correr um pouco mais. Nós precisamos correr um pouco mais. Nós precisamos mais de estar presente em Portugal. Então, contem com o nosso Estado para reforçar as nossas relações e tenho certeza que elas ajudarão não só o Ceará, como também vão ajudar Portugal do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista cultural e, sobretudo, da pesquisa científica e tecnológica. Então, por favor, contem com o nosso Estado do Ceará.
Obrigado, senhora, pelas suas palavras. Se o senhor vice-prefeito da Fortaleza, Elcio Batista, puder também nos dar umas palavras.
Bom dia a todos e todas. Vou pedir licença para falar em pé. Mania de professor, né? Na verdade, estou como político, mas sou mesmo professor. Bom, em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento especial pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui hoje, pelo Grupo de Amizade Brasil-Portugal. Então, muito obrigado a todos. Quero saudar aqui aos deputados presentes, ao deputado Nuno Carvalho, ao deputado Paulo Porto, ao deputado Paulo Pires, à deputada Hortência Martins, à deputada Isabel Moreira, que já saiu, ao deputado Hugo Pires, né, e ao deputado que acabou de chegar aqui, Eduardo Teixeira. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Quero saudar aqui o Armando, esse grande parceiro que a gente tem no Estado do Ceará, da Federação, mas também aqui o Rômulo, que representa a específica do Ceará, né? É muito importante a gente tratar de amizade. Os portugueses, quando estiveram no Brasil e quando escreveram seus relatos, nos séculos XVI, XVII, XVIII, assim como outros estrangeiros que passaram por lá, diziam que para fazer negócios, para criar laços, você precisava fortalecer as amizades. Então, mais vale um amigo na praça, como se diz no ditado popular, né? Do que crédito no banco. Então, um amigo é muito especial. E fortalecer as relações de amizade são muito importantes, sobretudo no momento em que o mundo e as relações internacionais estão um tanto quanto confusas. dentro dos países e nas relações dos países com outros países, em que você tem choques ideológicos, modelos de desenvolvimento em conflito, e o mundo está passando por grandes rearranjos. Nós somos amigos desde muito tempo, Brasil e Portugal, né? Há uma relação não só de amizade, mas também de respeito, de admiração de ambos os lados. Nós, brasileiros, admiramos o que os portugueses fizeram no mundo. Os portugueses admiram os brasileiros por sermos hoje a maior nação que fala a língua portuguesa, a nação economicamente mais desenvolvida dos países da CPLP, mas também a nação mais receptiva para receber os próprios portugueses. Então, essas relações, elas são fundamentais. O segundo ponto importante é o compartilhamento. A gente vive uma era do compartilhamento, uma era de que o novo desenvolvimento passa por a gente compartilhar. Compartilhar ideias, conhecimentos, compartilhar processos, projetos, compartilhar uma visão de futuro, uma ambição de futuro. Esse é o momento também da gente compartilhar, e é por isso que a gente está aqui nessa missão, né? Não só a Federação, que é um braço importante, mas também o Ministério das Relações Exteriores de Portugal e do Brasil, através das trocas diplomáticas, que são fundamentais entre os países, através das agências também. Aqui vocês têm, a gente no Brasil tem a APEX, e no estado do Ceará a gente tem a DECE, Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará. E lá, aqui em Portugal, vocês têm a ICEP. Então, fomentar essas trocas e essas interações em todos esses órgãos é muito importante a gente compartilhar isso. A gente tem desafios em comuns. O Brasil é um país de renda média. Todo mundo achava que hoje, em 2020, o Brasil seria um país de renda alta. A gente não conseguiu fazer isso. Portugal está melhor do que a gente, mas também não é um país dos mais desenvolvidos da Europa. Portanto, a gente tem um desafio muito em comum, que é elevar a renda, como o nosso senador se referiu, a renda média de toda a população. Esse é um grande desafio. Como é que a gente constrói uma sociedade mais justa, um sistema econômico mais justo e, portanto, um sistema que permita que as pessoas se desenvolvam não só pessoalmente, profissionalmente, mas, sobretudo, do ponto de vista da riqueza, da prosperidade. Mas tem um desafio climático também. A gente está aqui e tem a COP26. Esse é um desafio fundamental do nosso tempo. Existe uma grande transição que a gente está passando e a gente precisa se aliar em relação a esses desafios. Existe um desafio fundamental também, que é o da educação, a nova educação do século XXI, de base digital. E nisso a gente pode trabalhar fortemente. Ontem eu estive em Sines. Sines está conectado à Fortaleza por um cabo de fibra ótica. Esse cabo não vai só fazer a troca de dados, é mais do que isso. Esse cabo pode representar a possibilidade tanto de, através de Sines e através de Fortaleza, a gente conseguir desenvolver todo um conjunto de serviços, de novas indústrias relacionadas à economia digital. É muito potente esse cabo que a gente tem ligando essas duas cidades, esses dois países. Cooperação. Eu gosto muito de repetir sempre que nós precisamos cooperar para inovar e inovar para competir. Portanto, a cooperação é fundamental e é preciso fortalecer essa cooperação. Eu estou aqui como representante da Prefeitura Municipal de Fortaleza, como vice-prefeito da cidade, em nome do prefeito José Sarto e também do governador Camilo Santana. Trabalhei com ele 6 anos e meio, tive a honra de trabalhar com ele durante todo esse tempo, para fortalecer a cooperação. Quanto mais a gente tiver essa cooperação fortalecida, mais a gente vai conseguir enfrentar juntos os desafios que a gente tem. E a cooperação entre Fortaleza, por exemplo, e Lisboa, Fortaleza e Sines, Fortaleza, que é a principal cidade da região metropolitana, Lisboa, que é a principal cidade da região metropolitana aqui de Portugal. Quanto mais a gente fortalecer esses laços e estabelecer essas trocas, tanto melhor a gente vai conseguir inovar e, portanto, vai poder competir no século XXI. Né? Esperança. A gente está aqui também por esperança. Por esperança de que o nosso trabalho, os nossos entendimentos, a nossa cooperação, a nossa perspectiva de futuro, a nossa ambição de longo prazo possa fazer com que a gente alcance o desenvolvimento sustentável. Né? Então, essa esperança é que nos move, é ela que nos traz até aqui. Fortaleza é uma cidade de 2,6 milhões de habitantes, tem um orçamento de 9,2 bilhões de reais, isso dá mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de euros. Né? Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste, entre todas as capitais, somos 9 capitais. Fortaleza tem o maior PIB, um PIB de aproximadamente 50 bilhões de reais, ou muito próximo aí dos 9 bilhões de euros. O estado do Ceará é um estado com 9,2 milhões de habitantes, é um estado que tem investido fortemente em três hubs, no hub aéreo, no hub tecnológico, somos um ponto de maior conectividade que a gente tem das Américas e um dos segundo maior do mundo, somos 16 cabos que chegam até o Ceará, e temos um hub portuário, temos um porto, muito semelhante ao porto de Sines, onde eu estive ontem para estreitar os laços entre esses dois portos. Portanto, Portugal, digamos assim, coordenará o Atlântico Norte, e Fortaleza e o Ceará coordenará o Atlântico Sul. E essa cooperação entre os dois pode nos levar muito à frente. Então, muito obrigado mais uma vez, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Vice-Prefeito. Eu também vi aqui que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira também chegou, e, portanto, se não se importassem, daria a palavra ao Sr. Eduardo Teixeira, depois também a seguir ao Sr. Ministro Conselheiro, Paulo Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só para cumprimentar os nossos convidados, são muito bem-vindos, e eu sou eleito por Viena do Castelo, o norte do país, um dos distritos mais longe de Lisboa também, e faço parte deste grupo, já fiz parte do grupo de Portugal de Amizade com o Brasil, e nessa qualidade já estive também no Brasil em 2013, penso eu, e por isso é muito interessante, gostei muito também de ouvir o Sr. Vice-Prefeito, na qualidade também não só das câmaras, mas de político, não é? E isso também é outra versão muito importante. E desejo a todos uma boa estadia em Portugal, e somos todos portugueses e todos temos o elo em comum da língua portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro Conselheiro Pablo Cardoso, por favor.
Muito obrigado, deputado. Queria, mais do que nada, agradecer-lhe a oportunidade de estar aqui e de dirigir umas palavras a tão importantes agentes da integração entre o Brasil e Portugal. Como diplomata, esse é dos compromissos mais gratificantes, porque não me custou esforço nenhum. Ele se organiza pela ação orgânica dos agentes da integração entre os dois países. E nisso temos a agradecer ao amigo Nuno Rebelo, que todos os anos sempre traz nutridas delegações de membros das câmaras de comércio portuguesas no Brasil, e nisso presta uma contribuição muito valiosa na intensificação dos laços de amizade entre os dois países. Eu dizia que não me custou muito esforço, mas há todo um pano de fundo. Queria registrar que o evento que traz tantas importantes personalidades brasileiras do Ceará, de São Paulo, do Espírito Santo, é o Web Summit, um dos principais eventos do calendário de Lisboa. E aí sim a Embaixada teve um papel desempenhante, um papel relevante a desempenhar, enfim, depois, desde 2018, que o Brasil não tinha uma participação institucional. Desde que eu cheguei aqui, eu sempre, sob a orientação do embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, trabalhei para reverter isso, e é muito gratificante ver o Brasil dignamente representado ali. Na abertura do nosso stand, eu citei um dado que eu acho que nos faz pensar na potencialidade que ainda há a ser explorada na integração econômica entre os dois países. Se falamos de alta tecnologia, se falamos de tecnologias da informação, startups, pensemos no seguinte dado que eu vou compartilhar com os senhores. Entre as empresas do setor financeiro, as startups do setor financeiro, que o jargão chama de fintechs, há alguns ecossistemas importantes no mundo. O primeiro é Nova York, o segundo é Londres, o terceiro é São Francisco. E o quarto é São Paulo. Ou seja, entre as principais metrópoles onde vão se gestando essas tecnologias que definem o nosso futuro, a quarta delas é uma cidade de língua portuguesa. Isso nos faz pensar sobre o grande potencial que ainda há a ser explorado entre os dois países. De modo que eu só queria, enfim, agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar essas reflexões com os senhores, poder cumprimentar tantos agentes importantes da integração entre o Brasil e Portugal, cumprimentar os senhores parlamentares que nos honram com sua presença. E, se me permitem, registrar apenas a realização de dois eventos de natureza parlamentar que talvez possa interessar os senhores. Por iniciativa do Congresso Nacional Brasileiro, vão se realizar em Lisboa, nos dias 11 e 12 de novembro. A embaixada andou incomodando-os com convites e informações a respeito. No dia 11, temos um evento dedicado aos 25 anos da CPLP, organizado pela Câmara dos Deputados brasileira, sob liderança do deputado Aécio Neves, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. E no dia 12, um evento todo ele dedicado, já que estamos em tempos de COP26, e há muita desinformação que corre a respeito desse pilar tão importante da economia brasileira, no dia 12 temos um evento dedicado à sustentabilidade do agronegócio brasileiro, voltado a destacar as iniciativas que garantirão a alimentação do planeta inteiro no futuro, sempre de acordo com as normas da sustentabilidade. Este organizado pela presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Cátia Abreu. Os senhores e as senhoras que puderem estar lá nos honrarão muito com a sua presença. Era o que eu tinha a dizer, uma vez mais, senhor deputado Nuno Carvalho, deputado Paulo Porto, um amigo da embaixada. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e dizer essas palavras aos senhores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro Conselheiro. Eu creio que estamos aqui com problemas técnicos e o Sr. Deputado António Brito não nos consegue acompanhar a partir do Brasil, pois não? Muito bem. Ainda não conseguimos resolver, não conseguimos ainda encurtar a distância assim tanto, a tecnologia vai ajudando, mas às vezes também falha. Portanto, eu só tenho naturalmente a agradecer a todos as simpáticas palavras que aqui foram dadas. Eu creio que ainda teremos tempo para tomarmos mais um pequeno café e trocarmos algumas impressões e com certeza que com as apresentações que aqui foram feitas haverá tema de conversa para que também aqui da nossa parte no Parlamento Português, na Assembleia da República, possamos ajudar àquilo que é o vosso muito produtivo e fundamental trabalho nas relações económicas que são estabelecidas entre os dois países. Muito obrigado a todos pela vossa presença e continuamos com um pequeno coffee break. Obrigado. Amizade ao molo. Consegue-nos ouvir? Sr. Deputado António Brito, consegue-nos ouvir?
Consigo agora.
Ah, ok. Ficamos muito contentes que te tenha conseguido juntar a nós. Já tivemos aqui a oportunidade de fazer uma breve apresentação de cada um dos elementos que compõem esta fantástica delegação que se jogou aqui a Portugal. E portanto, se o Sr. Deputado António Brito puder também dar umas palavras, agradecendo muito que tenha conseguido juntar-se a nós, ficaremos todos bastante agradecidos. Faça favor, a palavra é sua.
Ah, muito obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Perdoe-me pelo atraso, foi questão da tecnologia. Estava tentando estabelecer o contato, mas graças a Deus conseguimos fazê-lo. Queria dizer que é com muito gosto que participo dessa reunião, em nome do Grupo Parlamentar Brasil-Portugal da Câmara de Deputados do Brasil, e que nós estaremos fazendo, portanto, estreitando. Já tivemos uma importante reunião com o Grupo de Amizade Portugal-Brasil. Também queria informar a todos que nós estaremos em missão oficial, diversos deputados brasileiros que estarão indo a Portugal no próximo dia 11 e 12 para a reunião da CPLP, e já solicitei ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que pudéssemos ir conjuntamente para que pudéssemos também estar no encontro da CPLP e também estabelecer os canais de comunicação, já que o Grupo Parlamentar Brasil-Portugal está com muito tanto interesse já de fazer as próximas reuniões e dialogar mais profundamente também com o Grupo de Amizade, com demais organizações portuguesas do Brasil. E por isso, muito gosto que a gente...
Deputado António Brito, já não, infelizmente a ligação caiu, não é? Será que conseguimos tomar?
Senhor deputado, faça favor.
Pois então, basicamente é isso. E agradecer muito por entrar na reunião e obter as informações importantes para que eu possa transmitir aos meus pares aqui no Brasil e possa cooperar mais ainda com as nossas relações bilaterais Portugal-Brasil.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Será um gosto, naturalmente, recebê-lo aqui no nosso Parlamento, no âmbito da vossa visita e da vossa fantástica iniciativa. Estou certo que a mesma deverá merecer toda a atenção e todo o cuidado da parte do Parlamento português e, portanto, naturalmente que oportunamente falaremos sobre essa matéria para poder dignificar ao máximo aqui a vossa vinda a Portugal e este convite que vos estendo imediatamente para que também nos possamos encontrar aqui no Parlamento português. E, portanto, agradecer mais uma vez a sua presença. Dignificou muito este evento que foi possível organizar e naturalmente que voltaremos a encontrar, desta vez, felizmente, presencialmente, em breve, e teremos com certeza uma conversa muito profícua para poder continuar a estreitar os laços entre Portugal e Brasil.
Muito obrigado e com certeza faremos, com fé em Deus, na semana que vem.
Muito obrigado.